De Anápolis agradece a sua presença nesta audiência pública de iniciativa da vereadora Cleide Lário, com respaldo de todos os demais vereadores, para debatermos juntos o tema Pessoa Idosa, Mitos, Verdades e Preconceitos, palestra que será ministrada pelo Subsecretário Nacional do Idoso do Republicanos, Ricardo Quirino. Inicialmente, vamos compor a mesa diretiva desta audiência. Eu convido para que tome seu assento a vereadora Cleide Lário, propositora. Luiz Cláudio da Fonseca Bragança Pinheiro, Brigadeiro Bragança, presidente do Republicanos de Anápolis. Convido para a mesa também o palestrante Ricardo Quirino. É uma honra também contarmos com as presenças de Edna Oliveira Costa, fisioterapeuta do Abrigo dos Velhos, Fernanda Florentino de Souza, secretária do Republicanos do Idoso de Senador Canedo, Gerson Charnick, secretário do Republicanos de Anápolis, Simone Oliveira Fonseca, vice-presidente do Conselho de Idosos. Agradecemos também a presença de todos os convidados e eu peço para que fiquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Vamos assistir um vídeo com uma mensagem sobre o Dia Nacional do Idoso com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira.
Dia 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso, eu quero manifestar o meu apoio à campanha Envelhecer não significa adoecer. Velhice não é doença, lançada pelos Idosos Republicanos. É um tema que tem ganhado destaque diante da nova classificação estatística internacional, a CID-11, pela Organização Mundial da Saúde, que pretende incluir a velhice como doença a partir de janeiro de 2022. Eu apoio, pois o envelhecimento é uma das fases da vida que jamais pode ser visto como doença, mas sim como uma das maiores conquistas sociais. É preciso reconhecer a contribuição que os idosos trazem para a nossa sociedade e valorizar cada vez mais estes cidadãos. Velhice não é doença.
Convidamos para que faça o uso da palavra e abra oficialmente esta audiência pública a vereadora Cleide Lário.
Vou pedir licença para usar esse microfone, visto que esse aqui é um pouco baixo. Boa tarde a todos, quero agradecer aqui a presença de todos os presentes. Para nós é um tema muito importante se falar da pessoa idosa. Temos muito que... A gente ainda tem muito que aprender a como tratar, cuidar. Eu conversava agora há pouco ali com a vice-presidente do Conselho do Idoso aqui de Anápolis, meu amigo Ricardo Quirino. E a gente estava falando sobre as situações que muitas das vezes se encontram os idosos. Situação de abandono, situação de descaso, situação muito jogados, muitos deles ali doentes, né? E a família muitas das vezes não cuidam. A gente sabe que boa parte cuida sim das suas famílias, dos seus entes. Mas ainda temos muitos idosos nessa situação. E como a gente ouvia ontem do nosso secretário nacional, do idoso republicano, o deputado Azésio, que falava lá sobre a campanha que o Republicanos está lançando, que velhice não é doença. Então, essa é a nossa linha de trabalho. Acreditamos que a velhice não é doença. A velhice, ela traz ensinamentos, a velhice nos traz cultura. Porque o que seria da juventude se não fosse a pessoa idosa? O que seria dessa juventude, Brigadeiro Bragança, se nós não tivéssemos o conhecimento desse idoso? Se esse idoso que um dia foi jovem não nos amparasse, não nos carregasse e não fizesse algo pelo aquele jovem? Então, vou plagiar a sua frase, o jovem de hoje é o jovem saudável de hoje é o idoso saudável de amanhã. Então, essa é a nossa luta, encampa essa bandeira juntamente com o senhor, que sempre trouxe isso para a gente. É uma bandeira que a gente vem sempre lutando e acompanhando ela de pertinho e tem o maior carinho por ela. Passo aqui a palavra para o cerimonial. Muito obrigada.
Muito obrigada, vereadora Cleide. Vamos ouvir agora uma palavra do Brigadeiro Bragança.
Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento aqui a vereadora Cleide Lário. Já deixando meus parabéns pela iniciativa. Cumprimentando também o nosso querido Ricardo Quirino. Meus parabéns também pela causa, pela bandeira que defende. Os cumprimentos, obviamente, extensivos a todos aqui presentes. Eu comentava há pouco que antigamente a gente, quando fazia aniversário, a gente falava com as pessoas, né? Que azar o seu, tá ficando mais velho. E eu não tenho dúvida que hoje, também pela pandemia que estamos atravessando, que passamos, nós agradecemos a Deus a cada ano e nos tornamos mais velhos. E eu tenho aqui comigo algumas estatísticas, Ricardo Quirino. Primeiramente, em 2030, o grupo de idosos será maior do que o grupo de crianças até 14 anos. E em 2050, nós teremos 29% da população brasileira na faixa da população dos idosos. Então, são números que nós temos que prestar atenção para que possamos construir políticas públicas, transformando as nossas cidades em cidades que respeitem o idoso, respeitem a velocidade do idoso no atravessar uma rua, que respeitem a vaga do idoso, aquela vaga que é colocada mais próxima dos estabelecimentos. Enfim, nós temos que ter cidades prósperas, respeitando o jovem, respeitando a mulher, o trabalhador, respeitando a pessoa deficiente, respeitando o idoso. E eu trago aqui dois exemplos, porque a cidadania, ela deve ser exercida dia a dia. Países mais desenvolvidos, eu vou citar aqui o caso da Suíça, aquele que chega no trabalho primeiro para na vaga mais longe, respeitando aquele que vai chegar no trabalho por último e para na vaga mais próxima à porta de entrada. E em São Paulo, na cidade de Cotia, em outras cidades também seguiram exemplo, Ricardo Quirino, o cartão do idoso, ele vale como isenção nas vagas de estacionamento rotativo públicas. Então, aquele talionário que é usado pela pessoa mais jovem, o idoso colocando o cartão do idoso, ele não tem que comprar o talonário da vaga rotativa. Então, são políticas públicas que respeitam os idosos, e eu tenho certeza que nós rogamos a Deus para chegarmos lá. Não é isso? Parabéns, Clidilário, pela iniciativa. Parabéns também, Ricardo Quirino. Que Deus abençoe a todos nós.
Convido também para fazer parte da mesa diretiva Roselane Rosa Cardoso Gomes, presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. E agora vamos ouvir a palestra Pessoa Idosa, Mitos, Verdades e Preconceitos, com Ricardo Quirino.
Boa tarde a todos e a todas. Eu queria cumprimentar a vereadora Cleidilário pela propositura da sessão. É um tema importante e que não só deveria ser um objeto de propositura de um vereador, mas de toda a Câmara, de todo o processo legislativo no Brasil todo. Eu, como adiantou o Brigadeiro Bragança, se nós temos aí pesquisas que em 2030, 2050, teremos um impacto na população muito grande pelo envelhecimento populacional, então eu creio, Brigadeiro, plagiando agora as suas palavras, que deveria ser item essencial, nas proposições de campanha de cada um daqueles que sonham um dia ocupar um cargo público eletivo, que deveria incluir dentro dessas propostas algum projeto relacionado ao envelhecimento. Assim? Por quê? Envelhecimento é saúde, envelhecimento é educação, envolve todas as áreas. Então, vereadora Cleide, parabéns pela propositura, Brigadeiro Bragança, obrigado, o senhor está aqui. Presidente do Conselho dos Direitos do Idoso, Roselane, obrigado pela presença, conselho que desenvolve um papel fundamental, ainda não tão reconhecido, né? Haja vista que dos 246 municípios que existem em Goiás, nós temos uma quantidade de conselhos bem pequena. Existem municípios aí que nem sabem o que significa, o que é o Conselho do Idoso. Isso faz falta na hora da manutenção e elaboração das políticas que vão atingir, impactar diretamente a população idosa. E cumprimentar a todas, né? E a todos. Doutora, obrigado, a senhora está aqui. Os companheiros, enfim, minha esposa. as servidoras da casa, né? Sem as senhoras ninguém resolve nada, né? E a todos. Mas, meus amigos, deixe apenas eu me apresentar para aqueles que não nos conhecem. E eu faço isso em toda a palestra, porque quando nós convidamos alguém para fazer uma palestra, como é o meu caso hoje, é importante que as pessoas que aqui estão possam saber um pouco de quem elas foram convidadas para ouvir. O meu nome é Ricardo Quirino. Eu fui secretário de políticas públicas para as pessoas idosas do governo do Distrito Federal, na capital da República, e já trabalho com políticas públicas e relacionadas à pessoa idosa há mais de 15 anos. E a gente já vem desenvolvendo um trabalho muito grande, não só, mas com uma equipe em defesa da pessoa idosa. Está passando ali? Ah, então vamos ver, senão o pessoal olha para mim e não olha para lá. Tem algumas imagens que estão passando. Posso só explicar alguma coisa sobre essas imagens? Eu vou manter o distanciamento. Bom, aí a nossa conselheira sabe, né? Isso é uma palestra que nós fizemos para profissionais de saúde e idosos que dependiam da assistência. Isso no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, o termo do curso de línguas. Aqueles idosos aprenderam a falar francês. Aí a parte cultural, né? Uma dupla sertaneja. No auditório da Polícia Civil, nós fizemos também uma campanha de conscientização à violência contra a pessoa idosa e levamos também para a rádio e TV, sempre incluindo a pessoa idosa nos meios de comunicação. Ambulância do Idoso, lá em Águas Lindas, no entorno de Goiás, esses profissionais da saúde. E aí um grande evento que fizemos para quase 4.500 idosos, conferência distrital lá no Distrito Federal. Uma visita ao Congresso Nacional para que eles possam estar bem entrosados com as leis. E isso é um programa que depois eu falo. Esse fica por último. É um segredo, vereadora Cleide. Ah, um programa de passeio ao Sindacta, área do Coro. Os idosos acompanharam todo o programa espacial brasileiro ali, o controle de tráfego aéreo. Eu acho que está repetindo agora, né? Coronel Brigadeiro Bragança, quando... Tem mais? Tem mais foto? Acho que eu vi o Ziraldo aí, não vi? Ah, esse, Dia Nacional do Idoso. Minha esposa ali ao lado. Pensei que tinha acabado. Agora acabou. Nós levamos um grupo de idosos para conhecer o Sindacta, que é o responsável por todo o tráfego aéreo do Brasil. E, é claro, acompanhado pelos oficiais da aeronáutica. Nós ficamos assim, eu fiquei bobo, porque a gente pega o avião, compra a nossa passagem, viaja para lá, colar, mas nós não podemos imaginar como isso é feito. Então, eles tiveram uma aula, dona Cleide, a senhora que é esposa também de um aeronauta, eles tiveram a aula de como os aviões, o traçado dos aviões. E eu lembro que quando se abriu as perguntas, uma senhora falou assim: eles não têm perigo de bater um no outro, não? Passam tão perto. E o oficial ensinava: não. Da mesma forma como nas ruas que a senhora dirige, existem as linhas, são linhas aéreas, totalmente controladas. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo há anos. Mas, mitos, preconceitos, verdades, desrespeito, o porquê nós estamos aqui? Primeiro, vamos falar sobre o envelhecimento. A sociedade como um todo, fora as pessoas que militam na área do envelhecimento, na área da saúde, da educação, que sabem bem, ela confunde velhice com envelhecimento. A gente sabe que a velhice, segundo os médicos, é um estágio do processo de envelhecimento. E o envelhecimento é um processo que começa... Majoritariamente, os médicos assim confirmam, especialmente os geriatras, que começa com o nascimento. A partir do nascimento começa o processo. A maioria não defende isso. E a velhice é um estágio. As pessoas confundem, falam: fulano é velho. Mas, na verdade, essa palavra velho, ela deveria ser riscada do nosso dicionário, porque ela sempre é associada com algo que está em desuso. Ninguém quer mais um sapato velho. Ninguém quer mais uma roupa velha, um pensamento velho. Então, quando se dirige uma pessoa idosa, aquele velho, aquela velha, aquele casal de velhos, aí já começa um tipo de preconceito. Porque nós sabemos, Brigadeiro e amigos que estão aqui, que esse processo de envelhecimento, ele tem umas imagens, ele tem uma fotografia. No Brasil, a pessoa considerada idosa é aquela que atinge 60 anos ou mais. Mas isso é a idade cronológica? Por que nós temos que classificar, presidente? O poder público precisa classificar as pessoas por idade, para que ele possa se orientar nas políticas públicas. Ora, se não houvesse isso, quando que uma pessoa tem direito à aposentadoria? Quando que uma criança passa a ser adolescente, adolescente uma criança, ou adolescente um jovem adulto, adulto, e ele pode responder por crimes? Então nós precisamos ter uma divisão nessa faixa etária, para que o poder público se oriente. Isso em todo sentido, no direito, especialmente o direito penal, direito trabalhista, enfim. Mas a gente sabe que hoje, não só aqueles que militam na área do envelhecimento, mas se a gente busca na literatura nacional, nós encontramos várias críticas a essa questão apenas de classificar a pessoa idosa por esse critério etário. Isso há 60 anos idoso. E aí já começa um dos primeiros mitos. Porque as pessoas desprezam que existe o envelhecimento cronológico, que é a data, mas existe também o envelhecimento fisiológico, que nós vamos observando com o passar do tempo, e talvez o que mais impacta, vem impactar na vida daquele que completa 60 anos e também daqueles que não completaram, que é o envelhecimento biológico, que envolve a parte cognitiva. Ora, a gente ouve as pessoas falarem assim: o fulano tem 65 anos e ainda trabalha? Mas qual o problema? Essa palavra ainda, uma palavra tão pequenininha, ela pode vir carregada de várias interpretações. Se eu chego para uma pessoa idosa, que já está com 68 anos, está no mercado de trabalho, e eu digo para ela: poxa, o senhor ainda está trabalhando, o senhor já deveria estar gozando de todo o esforço, de todo o empenho, de toda a contribuição que o senhor deu para a sociedade. É um pensamento positivo. Eu estou apenas querendo premiar aquela pessoa por tudo que ele já fez. Aí, então, a palavra ainda pode ter uma conotação positiva. Mas quando eu digo para a pessoa: mas o fulano tem 65 anos e ainda trabalha? Ainda namora? Quer casar de novo? Quer abrir o próprio negócio? Ah, ele ainda corre, ele pratica esporte? Então, esportes? Então, esta palavra ainda já vem carregada de um preconceito. Como que se a idade fosse um empecilho para a pessoa continuar vivendo? Nós ouvimos também uma espécie de preconceito velado contra a pessoa idosa. Isso em filas, lotérica, banco, enfim. A pessoa exerce o seu direito da fila preferencial e alguém diz assim: idosa. Idosa não, a sociedade não fala idoso, fala velho. Né? Olha lá, aquela mulher ali não tem 60 anos, deve estar enganando, tão nova, por isso que eu sou contra. Aí é o que eu digo: parece que para identificar uma pessoa idosa, ela tem que estar fisicamente acabada. A sociedade, não é culpa da sociedade, ela não se preparou para isso. Então, quem é idoso? Aquele que está, com licença, mais uma vez, aquele que está, está gravando, desculpa, olha lá, olhe por favor para o seu lado direito. Será que aquela é classificação que geralmente tem nos estacionamentos, shoppings, enfim, nas ruas, é a melhor classificação para pessoa idosa? Uma pessoa de bengala com as mãos aqui, doutora, qual é o nome da senhora, doutora? Doutora Edna. Um cidadão que está com as mãos à altura aqui das costas, não sei se está com dor nos rins, né, não identifica, ou com problema, aí a senhora tem que dar jeito. Mas essa é a imagem que, para representar a pessoa que tem acima de 60 anos... Brigadeiro Bragança, foi o tempo. É claro que lá pelos idos, dos anos 60 até os anos 70, nós tínhamos sim muitas pessoas idosas com essa imagem. Porque pelos idos de 50 até os anos 60, a média, a expectativa de vida da população brasileira girava em torno de 55 anos. Mas hoje, a expectativa de vida já chega a 79, 80, em alguns municípios do Rio Grande do Sul, ultrapassa isso. Então, é mais um mito. Isso é uma imagem que nós temos que combater, vereadora Cleide. Se nenhum vereador apresentou esse projeto, apresenta um projeto para que o poder público possa eliminar essas imagens dos estacionamentos, para que a segunda lá, ó, o idoso mais ereto, representa com mais fidelidade a pessoa idosa. Então esse é o primeiro mito. Ele ainda trabalha? Por que um idoso não pode trabalhar? A pessoa idosa não pode trabalhar? Nós temos pessoas idosas que estão à frente de grandes empresas, nós temos pessoas idosas que exercem todo tipo de atividades laborais no Brasil e no mundo. Nós temos pessoas, ontem mesmo fui fazer um exame clínico para renovar minha carteira de motorista, e um profissional médico que me atendeu tem 70 anos. Qual o problema da pessoa trabalhar? Posso sair aqui do Brasil agora e dar um pulinho lá na Europa e na América do Norte? Os senhores podem entrar nesse avião comigo? A ONU, a Organização das Nações Unidas, lá em 91, pela resolução, classificou 5 princípios para a pessoa idosa. 5. Que foram um marco, a 91, foram um marco, esses princípios se tornaram um marco divisor de uma nova mentalidade em relação ao processo de envelhecimento. Esses princípios são independência, dignidade, autorrealização, assistência e o que eu mais gosto, que é participação, que eu vou falar ao final dessa palestra. Mas ele fala sobre a independência. Dentro desse conceito vem a autonomia. Ora, se uma pessoa que está com 60, 65, 70, 80 anos, não importa, goza de autonomia para organizar tudo aquilo que ela deve fazer para realizar os seus planos, e também de independência para executá-lo, por que eu vou colocar dificuldade para essa pessoa? Primeiro, eu não sou médico para dizer para a pessoa, a senhora deve parar de trabalhar porque está abalando a sua saúde. Existem profissionais que estudaram para dizer, orientar a pessoa idosa, ó, o senhor precisa fazer isso, praticar esse tipo de esporte, consultar esse profissional, andar, caminhar, tomar esse medicamento, ou até avaliar a sua condição física ou de saúde para continuar trabalhando. Não sou eu que tenho que fazer isso. Mas a família faz. Não é culpa da família. A família, no autocuidado, às vezes atrapalha. Então, esse mito do trabalho, ele ainda trabalha? Deixa ele trabalhar. Deixa ela produzir. Os mais novos não vão, nem sabem o que eu vou falar, mas os mais antigos sabem. Né? Você não sabe quem é Raimundo Fagner, né? Ó, tá vendo? Falei? Acertei na bucha. Mas nós sabemos quem é Raimundo Fagner. Fagner, uma certa vez, gravou uma canção, e nessa canção muito bacana ele falava que o homem sem trabalho não tem honra. Então, se a gente elimina a liberdade que uma pessoa tem de continuar trabalhando e contribuindo, a gente pode estar retirando a honra. E sem honra o homem não vive. O segundo mito ligado ao trabalho é a economia. É um preconceito. Ah, mas os idosos são um peso para a sociedade. Associam isso a doenças. São um peso porque gastam muito com remédios, porque dão trabalho. Meus amigos e minhas amigas, a pessoa idosa não é e nunca será um peso para a sociedade. Até porque o envelhecimento é real. Só existe uma forma de uma pessoa não envelhecer, é se ela partir desse mundo e falecer, e ninguém quer. Brigadeiro Bragança, se nós temos mais pessoas envelhecendo, e com certeza muitos envelhecendo com saúde, então significa que nós temos mais pessoas contribuindo, mais pessoas contribuindo economicamente, comprando, não é verdade? Então, não há nenhum peso. Eu até estava lá em Aparecida de Goiânia hoje de manhã fazendo uma palestra e lembrei de uma declaração, se eu não me engano, de um ministro do Japão, que disse que a única forma de resolver o problema da Previdência é que os idosos morressem. Não. Posso contar uma história para a senhora, que a senhora presidente sabe bem, é muito discutido isso nas conferências nacionais e estaduais e distrital, relacionado ao Distrito Federal. 66, nós temos no Brasil acho que 5.600 e algumas coisas, não sei o número exato, de municípios. Desses 5.600 e alguma coisa, mais, minha amiga, de 3.200 municípios que sobrevivem no Brasil dos repasses da aposentadoria e das pensões que os governos fazem para as pessoas idosas. Ou seja, o idoso é um peso? Se ele sustenta com os programas de transferência de renda, a economia de mais de 3.200 municípios no Brasil, e não são municípios pequenos só, não. Eu lembrava do município de Formosa, no entorno de Brasília, que é um município progressivo. Depende do agronegócio, majoritariamente. Só que as riquezas que a cidade e o município produz, Brigadeiro, as riquezas que ele extrai do agronegócio são incapazes de sustentar a economia do município. Quem sustenta a economia do município de Formosa? A pessoa idosa. Lá também tem um número grande de pessoas que são aposentadas. O valor que eles recebem e injetam na economia é muito maior do que o agronegócio consegue produzir. Existem idosos que neste momento estão pagando cursos de graduação. Existem pessoas idosas que neste momento estão pagando cursos de pós-graduação para seus netos e filhos, nota 10, têm condições de pagar? Nenhum problema em relação a isso. Será que essas pessoas idosas são um peso para este neto que amanhã será um doutor? Não são. Sustenta uma família? Isso é pesquisa. Uma boa porcentagem de pessoas idosas mantém ainda o bom funcionamento de sua família. E hoje de manhã, o presidente do Conselho dos Idosos de Aparecida, de Goiânia, nos trouxe dados muito importantes. Eu confesso que eu não tinha atentado para isso. Que durante a pandemia, porque muitas famílias perderam a renda, muitos familiares retiraram seus idosos das instituições de longa permanência, que as pessoas conhecem como abrigo, para poder ter o benefício em mãos para sustentar a família. Estou criticando a família? De maneira alguma, a vida humana prevalece. Mas quem manteve então? Já que aqueles 70%, de acordo com o Estatuto do Idoso, que uma instituição de longa permanência pode reter para manter aquele idoso numa instituição de longa permanência, então passou a sustentar a família. A gente só fica com aquela interrogação no coração com o seguinte ponto: se retiraram a pessoa idosa, seu familiar, para voltar para o convívio familiar para poder usar, por que então ele não pode ficar lá? Por quê? Isso aí, cada um pode responder. O terceiro mito que eu quero falar. Posso falar? Posso mesmo? As senhoras me autorizam? Não vão reclamar depois que o presidente da Câmara, não? Vem um rapaz aqui, falou umas coisas. Posso falar? Terceiro mito, e esse nos incomoda. Quando a gente ouve muitas pessoas na sociedade falarem, os idosos parecem crianças, são tão bonitinhos, parecem crianças. E hoje eu ouvi lá na sessão. O idoso merece carinho, a pessoa idosa merece carinho. Carinho até eu quero, carinho até os animais precisam. Quem tem um pet em casa? E quando a senhora faz carinho nele, como ele fica? Feliz da vida, né? Todos nós precisamos de carinho. A pessoa idosa precisa que os seus direitos sejam respeitados. Tem uma lei que lhes protege, estão vivas, a pessoa idosa está viva. Uma cidadã, é um cidadão de respeito, que paga conta, que tem compromisso, que se cometer um crime irá responder à justiça penal. Idoso não é criança. Ah, não, 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 eu rechaço isso. Criança é criança, adolescente é adolescente, adulto é adulto, idoso é idoso. Eu até perguntava às pessoas, o senhor que é aviador, o senhor já viu alguma criança pilotar uma aeronave? Pode pilotar pela lei brasileira? Uma criança paga IPTU, IPVA, dirige caminhões, é caminhoneiro? Pois a pessoa idosa pode. Uma criança pode ser presidente do Brasil, governadora do estado de Goiás ou prefeito de Anápolis? Pode? Podemos eleger uma criança pela lei eleitoral? Mas o idoso pode. Uma criança pode ser o magistrado do Supremo Tribunal Federal, do STJ, da corte? Mas o idoso pode. Doutora, a senhora aceitaria ser tratada por uma criança? Criança pode ser fisioterapeuta? Não pode. Mas a pessoa idosa pode. É claro que, não vamos negar essa realidade, existem pessoas idosas que, por causa do grau de dependência, às vezes por causa de problemas cognitivos, demência, né, da qual a gente mais ouve falar, que é o Alzheimer e o mal de Parkinson, por causa dessas demências que poderiam ser também tratadas, já que segundo a medicina não há cura para esses dois problemas, mas que poderiam ser tratadas ou retardadas com alguns cuidados, essas pessoas idosas foram acometidas com essas demências, de fato já desenvolvem reações parecidas com uma criança, até aquelas que já não conseguem mais fazer as atividades básicas da vida diária. Realmente, tem atitudes, mas nem assim nos dá o direito de classificá-las como crianças, de maneira alguma. Mas de onde vem esse preconceito? Volto a dizer, não é culpa da sociedade, é falta de conscientização, educação para o envelhecimento. Eu trabalho nessa área por uma pessoa. Se eu conversar com uma pessoa lá na praça e poder falar para ela do que é o processo de envelhecimento, e que nós não estamos fazendo aqui uma super defesa de um cidadão acima de 60 anos, como se ele vivesse numa redoma e todo o resto da sociedade não importasse. Mas é que a realidade, o país, o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, e é o país que envelhece de maneira mais rápida no mundo. E isso vai impactar em várias áreas. Se ela falar assim, hoje eu entendo que é um processo de envelhecimento, eu saio feliz da vida, porque essa é a nossa função. Aliás, os profissionais da gerontologia, os gerontólogos, são categóricos em afirmar que uma das formas que mais causam impactos cognitivos negativos na mente de uma pessoa idosa é classificá-la como criança, tratá-la como criança. E nós que temos em casa algum parente idoso, nós temos que ter muito cuidado com isso, de não infantilizar a pessoa idosa como se ela fosse criança. Não, ou como se criança fosse. A pessoa idosa é um cidadão que tem direitos e deveres. E não chamar nenhum idoso de velho, tá? Vamos riscar essa palavra do nosso dicionário. Ok? Velhice é um estágio. E para encerrar, como eu falei, vamos falar um pouco dentro desses 5 princípios da Organização das Nações Unidas, lá em 1991, foram aprovados e que o nosso país, o Brasil, é signatário, então o Brasil assinou. Ele fala sobre a participação, que dentre todos os princípios, nenhum deles tem hierarquia, são todos iguais para mim, mas a participação nos dias de hoje eu acho que salta mais aos nossos olhos. Por quê? Porque desde lá a OMS vem classificando, vem adequando, hoje já se fala em envelhecimento ativo. Essa palavra participação, que é um dos princípios para a pessoa idosa estabelecidos pela ONU, ela é encontrada em todos os documentos internacionais que versam sobre a pessoa idosa. Se nós formos lá, doutora, na questão do envelhecimento saudável, ativo, relacionado ao protocolo da OMS, nós vamos encontrar a palavra participação. Hoje ela não é apenas um princípio da ONU, ela também é um dos também é um do princípio do envelhecimento ativo, do envelhecimento saudável. Vereadora Cleide, em 2015 foi realizada a convenção, a Conferência Interamericana sobre Direitos Humanos das Pessoas Idosas. Em quase todos os seus artigos que falam sobre independência, sobre autonomia, a palavra participação, ela está incluída. Participação ativa, que é um conceito muito amplo, é participar de tudo, de tudo, de tudo. Participar da vida diária, participar do que acontece no país, participar da comunidade, participar da sociedade em iguais direitos. Posteriormente, né, a essa conferência, teve uma em 2002, onde eles classificaram uma das frases que eu acho demais para a política da pessoa idosa, que eu acho que dificilmente nenhum organismo, nenhum país, nenhuma conferência internacional vai conseguir criar um texto ou uma visão ou uma expressão que venha suplantar essa. Uma sociedade para todas as idades. É isso que nós defendemos. Uma sociedade, vereadora, onde a senhora possa elaborar leis com o seu gabinete, que essa Câmara, vamos falar aqui da Câmara de Anápolis, mas a Assembleia, o Congresso Nacional, que o legislador, na hora que sentar para elaborar um projeto de lei que vier defender a pessoa idosa, ele pense: esse projeto de lei vai isolar o idoso a ponto da população ficar com ódio? Ou esse projeto de lei que eu estou apresentando, ele vai atingir a pessoa idosa, mas vai ser bom também para toda a sociedade? Né? Porque o idoso não pode ser tratado como um grupo de pessoas isoladas, que são detentores de tantos direitos, tantas proteções, tanta proteção, que aí o cidadão das outras faixas etárias fica assim. Ah, ele pode ou não posso? Então o legislador tem que ter cuidado nisso, na elaboração desses projetos. Tem que atingir toda a sociedade. Tem que ser bom para o idoso, ser bom para a família, ser bom para todos. Então a participação em eventos comunitários, a participação na vida comum, a participação na igreja, a participação em clubes, a participação em debates legislativos como essa casa, a participação brigadeira em tudo. Por isso que naquelas imagens que nós separamos, nós procuramos mostrar que nosso trabalho, nosso grupo, que eu não trabalho sozinho, uma equipe que sempre nos ajudou, sempre fazendo um trabalho de inclusão, inclusão da pessoa idosa de uma maneira positiva. Só assim nós vamos quebrar mitos, preconceitos e vamos fazer com que a sociedade vá aprendendo, não que ela não saiba, desculpa, mas vai se conscientizando através de uma educação do que realmente representa o processo de envelhecimento e a figura em si, dentro do processo que é mais debatido, da pessoa idosa, que é uma pessoa ou um cidadão que contribuiu muito, que contribui e vai continuar contribuindo para a sociedade. E para encerrar, eu deixo dois exemplos práticos. Um, de um senhor, eu não lembro o estado agora, se é Paraíba ou Alagoas, mas eu sempre falo desse senhor, o nome dele é Luiz. Aos 65 anos, ele entrou na faculdade de Direito. Senhora que é bacharel em Direito. Ele entrou para a faculdade de Direito. Era um sonho da sua esposa que ele se formasse, se tornasse um advogado. No segundo período da faculdade, ele foi diagnosticado com câncer, não lembro agora, mas foi diagnosticado, se eu não me engano, de próstata, se eu não me engano. E nesse ínterim, a sua esposa faleceu. A esposa que sempre o incentivou a fazer um curso de Direito, ele com 69 anos entrou na faculdade, a esposa faleceu, um baque tremendo, e ele acabou descobrindo, diagnosticado com câncer. Meus amigos, amigas que vieram aqui nos ouvir, sem vos ser cansativo, esse homem teria todos os motivos para desistir da vida. 69 anos, já devia estar então próximo aos 71, perde a esposa, que é um impacto muito forte depois de tantos anos. A gente sabe o que é perder um companheiro ou companheira depois de 30, 40, 50 anos de convivência. E diagnosticado com câncer. Mas ele disse assim, ó, eu vou cumprir o sonho da minha esposa. Ele lutou, ele batalhou, ele venceu o câncer e formou-se em direito, aos 71, 72 anos por aí, depois de 5 anos. Era o mais ancião da turma. E disse o seguinte, agora que eu tenho aqui o meu diploma, atenção juventude, 69 anos, adentrou num curso de graduação superior. Então vocês jovens aí estão esperando o quê? Chegar lá? Ele levantou o seu curso, o seu diploma e disse assim, agora eu vou para a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso tornou um exemplo para todos nós, como tantos que aí tem. E para encerrar essa nossa participação, eu queria deixar um exemplo muito claro que está nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Né? Moisés. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, diz acerca de Moisés. Moisés faleceu com 120 anos. E olha que 120 anos, vivendo no deserto, debaixo de sol, sem água direito, atravessando o deserto em camelos, lutas, perigo de bandidos, enfim, hoje a gente chama de terrorista, mas eram os assaltantes da época. 120 anos. E diz o texto sagrado, seus olhos não escureceram. E o seu vigor não foi abatido. Então, para encerrar, doutora, me ajuda nesse coro. Velhice não é doença. A gente respeita a Organização Mundial da Saúde, mas essa classificação de que a velhice é doença é um erro muito grande. Velhice é um estágio. Doença, infelizmente, até uma criança pode ser acometida. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado, tá?
Muito obrigada, Ricardo Quirino, e nós preparamos um certificado em reconhecimento e agradecimento pela palestra ministrada, e eu convido os membros da mesa diretiva para que façam a entrega do certificado.
A Câmara Municipal de Anápolis agradece a Ricardo Quirino pela palestra ministrada nesta data no plenário Teotônio Vilela com o tema Pessoa Idosa, Mitos, Verdades e Preconceitos. Anápolis, 1º de outubro de 2021.
Mãe da vereadora e o pai para vir aqui, porque eu ofereço com muito carinho esse certificado para os senhores. Claro que eu vou levar, tá? Mas eu ofereço, tá bom? Já que hoje é o dia da pessoa idosa, tá bom? Vou descer aqui. Já que hoje é o dia da pessoa idosa, então, vou ter a honra de oferecer. Se eu oferecer, não é o quadro físico, mas, vamos dizer assim, simbolicamente, eu estou oferecendo para o senhor. Gostaria de receber da mão dos senhores esse quadro. Tá bom? Eu gostaria de receber das mãos dele. É, fica aqui. As senhoras vão me... Não desprezando a filha, né? Mas eu gostaria de receber, depois da mão do senhor, esse quadro Brigadeiro Bragança também. Quantos anos o senhor tem?
77.
Eita, e fez uma filha vereadora, né?
78.
E a senhora?
71.
71. E olha, faz uma comida, tem uma mão que se vocês forem lá, nunca mais vão esquecer.
Vamos dar continuidade aos debates dessa audiência pública e estamos abertos a perguntas. Se alguém tiver interesse em fazer alguma pergunta, alguma colocação, pode ficar à vontade.
Até não ser uma pergunta, mas alguém que gostaria de acrescentar, falar alguma coisa, fique à vontade também. Por favor, acho que é importante a participação. Fiquem à vontade.
Boa tarde a todos. Eu sou a nova presidente do Conselho da Pessoa Idosa. Nós tivemos a reunião agora na terça-feira e eu fui escolhida por unanimidade. E aproveitando o deputado aqui, Quirino, pedindo ajuda, porque o nosso conselho não tem nada. Como ele mesmo disse, são 246 municípios, Anápolis está entre os 34 que não tem nenhum CNPJ. Nós temos o fundo do idoso, da pessoa idosa, para a gente poder ajudar as instituições que nessa pandemia passaram muitas dificuldades, como o senhor mesmo falou. Tivemos, sim, famílias que, como eu trabalho também numa instituição, sou coordenadora e diretora e assistente social do abrigo Professor Nicéforo. Realmente, tivemos famílias que pegaram alguns idosos porque não davam conta de se sustentar nessa pandemia. Como também a maioria das instituições, tem vários idosos que vão, dirigido pela delegacia, pelo conselho da pessoa idosa, e vão com maus tratos. A gente vê muito, dá muita dó. Só a pessoa vivenciando para ver o que o idoso... E não é tão longe, não, aqui em Anápolis mesmo. Tem muito idoso que sofre com a própria família. Mas a família não abre mão por causa mesmo do sustento, do salário. E na presença de todos, pedindo também à Câmara uma ajuda para o nosso conselho. Nós temos vários projetos, para sim respeitar a pessoa idosa e não o velho. Porque queremos banir essa palavra velho. Como o senhor mesmo falou, nós queremos respeito à pessoa idosa. E depende muito de nós, como comunidade, como cidadãos, para poder ajudar. E conto com a colaboração de todos. Muito obrigada por essa oportunidade. E vocês vão ver falar mais do Conselho da Pessoa Idosa, porque nós temos muito para fazer, tá? Muito obrigada.
Nós ainda continuamos aí, se alguém mais quiser fazer alguma colocação em relação à pessoa idosa, sabemos que é um tema extenso, não é verdade? Então, se alguém mais quiser fazer uma pergunta, uma colocação...
Eu tenho aqui uma pergunta, né? Para o Ricardo Quirino. Nós tivemos aqui, em julho deste ano, a nossa Secretaria Goiás aderiu ao Pacto Nacional da Pessoa Idosa, né? E a meta era que nós atingíssemos os 246 municípios goianos com essa adesão ao nosso Pacto Nacional. E tivemos também, em 2020, os municípios de Inhumas e Morrinhos foram reconhecidos pelo Ministério da Cidadania em adotar boas práticas em ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida da nossa população idosa. Esse foi um reconhecimento do Ministério a essas duas cidades goianas. Eu agora faço uma pergunta direta aqui ao nosso subsecretário nacional do Idosos Republicanos. Qual, na sua visão, qual é o alicerce para boas práticas, para boas políticas públicas em relação à pessoa idosa? Por gentileza.
Brigadeiro, obrigado pela pergunta. A gente até uns 2 meses atrás estava fazendo um estudo, um trabalho em relação a isso. O alicerce é, em primeiro lugar, que os governantes tenham compromisso com o fenômeno envelhecimento, que não depende apenas da presidência, depende de nós, porque as leis e os projetos e programas, eles demandam das pessoas, mas quem são aqueles que elaboram e sancionam e executam? Então, o que nós vemos no Brasil, vou falar em todo o Brasil, o que nós vemos no Brasil são alguns atores, eu conheço muitos pelo Brasil, alguns atores, que eu digo alguns políticos, alguns governantes, que realmente entendem que o processo de envelhecimento não é simplesmente o fulano chegou a 60 anos. Eles têm compromisso, eles conhecem a causa do idoso. Eles são envolvidos, de fato e de verdade, com um fenômeno que é novo para nós. Mas, infelizmente, 90% de todos no nosso território nacional não se envolvem, não conhecem. E, por isso, não tem compromisso. E a gente acaba lidando, pessoal, com situações como nós vimos na pandemia, não vacina idosos. Entre idosos e criança, vacina os jovens, deixa o idoso morrer, porque o jovem tem uma expectativa de vida maior e pode produzir. E disparates como esse. Então, o que acontece? Se os governantes envolvessem e a pessoa idosa, na sua parte, soubesse... Eu posso dar um dado aqui? Posso? A pessoa idosa, no momento, isso em todo o país e em todo o mundo, fizesse como a população americana tem feito nas eleições, saber identificar pessoas que estão diretamente relacionadas, identificadas com as suas demandas, então a população idosa estaria colocando nas casas legislativas, que é onde nascem os projetos, pessoas que realmente, ao entrarem lá, não virarão as costas para o idoso, e aqueles que jamais trabalhariam pensando que nunca envelheceriam. Posso dar um exemplo? O Rio de Janeiro, a quantidade de deputados federais eleitos pelo Rio de Janeiro, se toda a população idosa, o Rio de Janeiro é uma cidade bem envelhecida nesse ponto, se toda a população idosa do Rio de Janeiro resolvesse votar, a população idosa, não estou falando jovens, resolvesse votar assim, ó, só vou votar nos deputados federais que têm compromisso com a política do idoso. Você sabia que só o Rio de Janeiro teria, e São Paulo nem se fala, teria a maior bancada em defesa da pessoa idosa de todo o Brasil, que seria maior do que muitos partidos políticos. Muitos partidos políticos. Então nós precisamos começar a ter esse olhar, que enquanto os nossos governantes, como um todo, quando eu falo governante, eu falo poder público como um todo, não entender que envelhecimento não é um problema e que a pessoa idosa não deve ser apenas, presidente, alvo de programas sociais. Tem que haver os programas sociais, mas infelizmente, quando se olha para a pessoa idosa em termos de governo, só se olha para os idosos que são hipossuficientes, só olham para aqueles idosos que necessitam, como nós falamos ali um pouco, de programas sociais. Existem idosos que precisam ser incentivados a produzir, porque eles têm capacidade. Se não houvesse compromisso, nós vamos nadar, nadar, nadar. Olha, um exemplo do Conselho. O Conselho do Idoso, ele é o órgão responsável por fiscalizar as políticas públicas. Ele é paritário. Então, a obrigação do Conselho, trocando em miúdos, é, vamos supor, o poder público é construir aqui um grande centro de convivência para as pessoas idosas. O Conselho tem que aprovar, está no Estatuto, tem que passar pela avaliação do Conselho, porque é o Conselho que está diretamente ligado às demandas da pessoa idosa. Então, como nós vamos alcançar essa fiscalização, esse apoio do Conselho, se no município não existe o Conselho do Idoso? Como vai chegar lá em cima, em Brasília? Isso demonstra, não é uma crítica, é uma realidade, que o município que não há o Conselho do Idoso é porque, desculpa, o prefeito ele não se interessa pela política do idoso. Aí nós vamos ficar, assina documento, né? Vamos ser signatários dos protocolos internacionais, vamos assinar em todo o Brasil, tá? Vamos assinar diversos documentos de cooperação, como eu já assinei lá no Distrito Federal, de cooperação com o governo federal, mas acaba que não sai do papel. Tá bom? Por exemplo, eu estou olhando para a doutora ali. Doutora, eu vou entrar na área da senhora um pouquinho, tá? Mas vou falar nada não, porque tá bom, a senhora que entende. Mas, por exemplo, na área da medicina. O estatuto foi aprovado em 2003, mas já tinha a política nacional do idoso anterior. Está lá que nos currículos mínimos deveria ter, no estatuto deveria ter, nas unidades escolares, noções sobre o envelhecimento. E núcleo de uma equipe multi, seja, hospitais hoje não é isso, mas nas unidades básicas, onde nós teríamos uma fisioterapeuta, nós teríamos um assistente social, nós teríamos um médico geriatra, mais difícil, um gerontólogo, ou seja, uma equipe para cuidar da pessoa idosa. Mas se o senhor for por aí, como o senhor conhece bem o nosso Brasil, não é essa a realidade. Mas se aquele governante tivesse compromisso com a política da pessoa idosa, ele pegaria o estatuto junto com a sua equipe e falaria, olha, o país está envelhecendo, há um processo e aqui diz que nós temos que ter, no mínimo, uma equipe multi para cuidar da saúde da pessoa idosa. E aí estaria evitando de tantos adentrar nos hospitais ou hoje nas unidades básicas com problemas de saúde terríveis. Falta compromisso.
Ainda aberta a colocações, perguntas?
Oi, Elane, tudo bom? A Elane já me conhece, né, Elane? De pedir, né? Eu estou muito feliz por você ser presidente do Conselho do Idoso de Anápolis, né? Só que assim, já que nós estamos todos reunidos, como você agora é a presidente, porque o nosso Conselho do Idoso, ele deixa muito a desejar em Anápolis, né? Conheço todos, principalmente trabalho diretamente com a Simone, não sei se você já conhece a Simone, né? É uma pessoa que está sempre ali, estou pedindo, ela também me liga, não tem hora para a gente conversar, né? E eu desejo que o Conselho do Idoso fica mais amplo, né? Porque a Simone me liga porque tem uma família que não leva o idoso ao hospital, né? O NAF liga a Simone liga para a gente. Agora tem a Regina, não é isso, Simone? Nós temos a Regina, né? Ela está cobrando o tempo todo. Mas eu espero que essa parceria com o Conselho do Idoso, porque quando as pessoas falam Conselho do Idoso, eles vão diretamente à Delegacia do Idoso.
Verdade.
Né? Porque chega lá no Conselho, não tem uma cadeira de roda, não tem um amparo que tem que ter. Né? Não falo pelas funcionárias, porque eu adoro a Simone. Sou suspeita de falar da Simone, né? Mas, infelizmente, o conselho do nosso município do idoso tem muitas falhas, né? A Simone me liga, vereadora, eu saio da onde eu estou e vou bater lá na casa do idoso. Essa semana tem 15 dias. Eu encontrei uma idosa cheia de bicho. Bicho. O bicho estava comendo a pessoa viva, né? Aí liga na delegacia, que é um caso da delegacia, que é o abandono. A gente chega lá, não é um caso de abandono, é um caso social.
Verdade.
Né? A maioria dos crimes é social. Aí você chega já toda armada para a família, e você chega lá, você tem que se desarmar toda. Por quê? Porque aquela família, ela precisa de carinho e proteção. Infelizmente, o nosso município, a nossa saúde está precária para isso. Tudo é bonito no papel, tudo. Mas quando a gente chega na realidade, é totalmente diferente. Se encontrar um ser humano chorando, que está cheio de bicho, eu estou com as fotos no meu celular, depois, se alguém quiser ver, o pé dela estava pingando, roxo, preto, necrosado de bicho. Né? Aí foi uma briga, não foi, Simone? Para poder a saúde ir lá, buscar essa paciente. Chegou no hospital, só foi amputada a perna dela, porque ela já tinha sido amputada novamente, um membro. Foi amputado o outro, porque eu briguei e falei que ia chamar a televisão. Né? Foi aí que o pessoal do NAF, do postinho de saúde do município aqui de Anápolis, lá do Vivian Park, chamaram o SAMU para levar essa idosa. Eu passei quase uma semana brigando. Falaram que ia chamar a polícia. Eu falei, não, pode chamar o que vocês quiserem. Eu só quero o SAMU, acionar o SAMU para levar essa família, porque eles não têm carro, não têm condições de ir. Aí foi. Outro caso do Conselho do Idoso, foi lá do Vivian Park também, onde temos, porque ela não chegou a óbito, uma moça, provavelmente 38 anos, está dessa grossura, o pai que é amputado de uma perna que cuida dela. Cheguei lá, fiz de tudo. Sabe, eu abraço, eu como, eu faço comida, tudo que tiver ao meu alcance para aquela família. Ela não queria ir para o hospital porque ela tinha medo do SAMU. Falei para ela, eu venho te buscar. Aí foi uma luta para ela poder ir, Elane. Chegando lá, você sabe o que o pessoal do postinho fez? Nem lá foi. Ela com a ferida desse tamanho, gente, enorme nas costas. Todo o corpo, e não tinha ninguém para ajudar. A nossa saúde, infelizmente, está dessa forma. Você grita para um, você grita para o outro. Aqui, ó, o hospital psiquiatra não pode nem ouvir meu nome. Eu já falo, gente, não pede no meu nome. Se falar Habib, ele deixa o paciente lá fora. Porque eu chego mesmo, eu brigo, a gente dorme na calçada, a gente faz tudo. Mas hoje eu estou feliz porque é você, presidente do conselho, e você cuida de idosos, e você sabe o tanto que nossos idosos de Anápolis precisam de ajuda. Né?
É, realmente, eu estou pegando o conselho para dizer o que tem de melhor e de mais importante a Simone. Porque quando fala conselho da pessoa idosa, é a Simone.
É a Simone, verdade.
Realmente. E vou dizer assim, em termo material, o que nós temos lá? Um computador velho, Não temos impressora, uma mesa velha e duas cadeiras para atender o idoso, que é um descaso. É um descaso. E quando realmente precisa... Aliás, acho que nem aqui em Anápolis, eles nem sabem que, se existe conselho da pessoa idosa, porque já vai direto na delegacia. Uhum. Mas nós vamos fazer a diferença.
Eu tenho esperança.
Nós vamos fazer a diferença. Uhum. Nossos
projetos... Temos que fazer a diferença, né?
Sim. Primeiro é Deus, porque se estou aqui, dependendo dele. Mas nós vamos fazer a diferença, sim. Você pode contar conosco. Acredito com o nosso amigo aqui, da pessoa idosa. Nós vamos fazer a diferença, sim. A Anápolis vai conhecer e reconhecer o que, que é o conselho da pessoa idosa. Uhum. Você pode contar com a gente. Tá?
Que bom. Então, Simone, já tem um caso para você, viu? Recebi hoje, não é criminal, é social. Então, eu acho que é do Conselho do Idoso, tá?
Ainda abertas a colocações, perguntas?
Eu tenho mais. É que o tema é interessante, a gente vai... A mente começa a ferver, né? Fervilhar com os temas que a gente debate, porque... A gente vê muita coisa acontecendo em outras cidades e aqui, por vezes, não acontece. Então, eu tenho um desafio para a senhora, dona Joselaine, não é isso?
Não.
Roselaine, desculpa. Eu tenho um desafio para a senhora. Nós temos duas ferramentas importantíssimas previstas no Imposto de Renda, que é a doação pelo FIA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e também a doação para o idoso, por meio do Estatuto do Idoso. E eu, particularmente, dou todo ano, faço o meu acerto de imposto de renda, fazendo esse tipo de doação. Se eu não me engano, também, agora, recentemente, o CNPJ pode doar a qualquer momento. Sim. Também, não precisa aguardar o acerto do imposto de renda. Então, é uma ferramenta que ela tem que ser divulgada na nossa sociedade. Porque nós só vamos fazer cobranças sobre o poder público quando nós dissermos para o poder público que o dinheiro da sociedade está sendo colocado para investimentos nas crianças e nos idosos. É dessa forma que nós podemos cobrar o gestor. Eu tenho amigos que participam do conselho, aqui do Conselho da Criança Municipal, eu não sei se é exatamente o nome, esse nome, me desculpa, e no conselho é definido quais são as entidades que vão receber a parcela dos recursos que foram destinados pelo Imposto de Renda. Então, fica aqui como desafio. Eu nunca vi uma propaganda sobre isso aqui na nossa cidade. Eu acho que nós temos que fazer, sim. Nós temos uma grande parte da população que faz o seu acerto de imposto de renda, sim. E eu vejo essa como uma doação muito saudável, porque, na realidade, a gente deixa de recolher para a Receita Federal de uma forma genérica, e passa a indicar, dentro das limitações das porcentagens de lei, passa a indicar para qual cidade a gente quer que aquele recurso vá, quer seja para a criança ou para o idoso. Tem essas duas opções de imposto de renda. Então fica o desafio para a senhora fazer esse movimento logo no início do próximo ano, para que a gente possa aumentar as doações de imposto de renda tanto para as crianças quanto para os idosos. Obrigado.
Respondendo a pergunta, o que o senhor acabou de falar, Brigadeiro, é o seguinte, sim, nós já temos esse fundo que está depositado no fundo da pessoa idosa. Só que o conselho não tem o CNPJ para poder resgatar esse dinheiro para a gente poder trabalhar. Porque o Conselho da Pessoa Idosa aqui em Anápolis, ele ficou, ele foi desinstituído, não me lembro quando. Ele voltou agora em 2017. A presidente do Conselho ficou para fazer tudo, os trâmites todinho. Então, até eu assumi terça-feira. Estou correndo atrás dos papéis para ver aonde ela parou para a gente poder retornar. Ou a gente começar do início, porque até então a gente ainda não sabe. Nessa passagem de presidente, a antiga não me passou nada até agora. Então ainda, mas realmente nós temos isso, foi agora que foi repassado para o fundo da pessoa idosa. E nós vamos, o nosso projeto é divulgar, igual a Anápolis tem um polo industrial enorme, nós vamos aproveitar isso, fazer propaganda e vamos trabalhar em cima disso, sim, para melhorar o fundo da pessoa idosa, para a gente poder ajudar e alavancar nesse sentido.
Que ótimo, parabéns. Já temos aí um caminho, viu, Cleide? Para novos projetos de lei aqui para o nosso município, hein, em relação ao tema.
Salvo engano, em relação ao FIA, no ano de 2019, me parece que o CMDCA, não foi isso, Simone? Me corrija se eu estiver errado. Acho que o Conselho da Criança e do Adolescente me parece que recebeu um valor em relação a isso. Mas
Os recursos de 2019 foram liberados agora, em 2021.
Sim, mas houve uma propaganda em relação a isso, que eu me lembro. Não teve, Simone? Teve uma propaganda em relação a isso, a questão do imposto de renda. Ainda aberta perguntas, alguém mais quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta? Não? Então, não havendo mais perguntas, agradeço aqui a presença do nosso palestrante Ricardo Guirino, agradeço também a presença da nossa presidente do Conselho do Idoso, nos colocamos à disposição no que for necessário. Agradeço a presença aqui do meu amigo e presidente do meu partido aqui em Anápolis, Brigadeiro Bragança, e de demais presentes. E declaramos a sessão encerrada. Desejo a todos um bom final de tarde, um bom final de semana e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada a todos.